Começa agora mais uma edição do Nem Tudo O Que Vai à Rede é Bola, na Rádio Observador, hoje sem a Mariana Fernandes, mas com o Bruno Roseiro e comigo, João Filipe Cruz. Bruno, na segunda parte vamos ter os nossos três adeptos do Benfica, do Futebol Clube do Porto e do Sporting, são eles o João Pinto, o Luís Pinto Coelho e o João Castro, três adeptos a que já está habituado, se houve relatos e os programas de desporto na Rádio Observador. Vamos fazer um balanço aos reforços da época passada, os que fazem falta e os que querem já vê-los pelas costas, e vamos também perguntar aos nossos adeptos que gentes é que traziam na ajuda da reconquista ou da conquista do título da próxima época. Mas isso é tudo na segunda parte. Para já, vamos aos destaques. E começamos pela figura, Sérgio Conceição. Bruno, o treinador do Futebol do Porto, conquistou a taça, terminou a temporada pela primeira vez com três troféus. Não tem o campeonato, é sempre o grande objetivo do Porto, mas visto de fora, não. Uma péssima temporada, não é?
Não, aliás, varia entre boa temporada para Sérgio Conceição, muito boa temporada para Pinto Costa. Eu diria até que a maneira como o Futebol Clube Porto ganha a Taça de Portugal acaba por ser o maior elogio a toda a época, até porque, e tu também estavas lá no Jamor, o facto de haver aquela zona técnica muito longa permite ver muito melhor os treinadores durante o jogo, e de facto Sérgio Conceição, à exceção daquele período em que Wendel foi expulso e era preciso fazer aqueles acertos, era de facto um treinador muito satisfeito com aquilo que estava a ver. Percebe-se o porquê, o Sporting Braga perdeu por falta de comparência, basicamente, e diria que foi a melhor expressão do melhor Futebol Clube do Porto da temporada, que consegue o terceiro título da época, que consegue a sua 19ª taça. Sérgio Conceição também bate mais recordes, ou seja, ganha, aumenta o número de troféus, já vai em 10, ganha de forma consecutiva a Taça de Portugal, é o primeiro treinador do Futebol Clube do Porto também a conseguir 3 taças, vai aumentando todo o seu currículo acima daquela que é a grande referência do Futebol Clube do Porto em termos de treinador, que é e será sempre José Maria Pedroto, e diria que no final disto tudo, Sérgio Conceição tem, digamos assim, outra confiança e outra moral para chegar à reunião com Pinto Costa e dizer: na próxima época eu preciso de um bocadinho mais. E o que é um bocadinho mais? Sérgio Conceição foi tendo abordagens de vários clubes, não só da Europa, mas também...
Ele próprio admitiu no final do jogo.
Sim, e disse
falou
que
em abordagens, plural.
Sim, abordagens. Do Médio Oriente ele já recusou pelo menos uma proposta que eu soubesse. Na Europa, a Liga Italiana continua muito em cima dele. Agora, a questão é, Sérgio Conceição só vai sair do Futebol Clube do Porto a partir do momento em que encontra um projeto que lhe permita ser campeão e que lhe permita ir mais longe na Liga dos Campeões. Porque, caso contrário, ele vai preferir sempre ficar no Futebol Clube do Porto. Mas ficar no Futebol Clube do Porto é também pedir um plantel mais competitivo, com mais soluções, maior profundidade, que penso que foi aquilo que faltou, sobretudo, ao Futebol Clube do Porto esta época, para não só lutar pelos títulos nacionais, mas também ir mais longe. Ou seja, Sérgio Conceição acredita que o Futebol Clube do Porto tem capacidade para ir mais longe do que os quartos de final da Liga dos Campeões, que foi o máximo que ele já conseguiu, e ainda esta temporada ele tem falado muito no campeonato, mas foi uma coisa que lhe ficou muito presa, foi a maneira como ele foi afastado da Liga dos Campeões, até porque, por coincidência do sorteio, nos quartos de final poderia ter cruzado com o Benfica, e garantidamente haveria uma equipa portuguesa nas meias finais da Liga dos Campeões. Em paralelo com isso, Pinto Costa não é que tem algum problema em ganhar algum tipo de eleição, agora também sabe que a permanência de Sérgio Conceição, um plantel mais competitivo, sem desequilibrar as contas, acaba por ser quase um convite a mais um mandato na presidência do Futebol Clube do Porto.
Vamos ver o que acontece, vai ser animado o verão pelos lados do Dragão. Vamos ao Marco, que houve muito este fim de semana, uma carrada de Marcos, mas à cabeça o homem que muitas vezes é incompreendido, ou foi incompreendido, mas é impossível não se odiá-lo, não se amá-lo, é daquelas, ou gostas ou não gostas, é Zlatan Ibrahimovic, a despedida, eu pensava que aquele homem não chorava, mas aos 41 anos chora.
Sim, e deixa-me dizer-te que esta é a época que coincide com o filme do Asterix, onde ele entra, exato, onde não há melhor personagem para aquilo que ele vai fazer, que é liderar todo um batalhão de guerreiros, e de facto foi escolhido a dedo e bem, embora a entrada dele no filme não seja propriamente muito grande, mas até aí também deixa marca. É um jogador, eu em relação ao Ibrahimovic tenho sempre uma memória, ainda hoje qualquer pessoa que vá à Arena de Amsterdão, à Arena Johan Cruyff, uhum. Passa pela loja do Ajax e os vídeos que estão a passar, daqueles golos mais emblemáticos, não é, por exemplo, não são os golos com que o Ajax ganhou a Liga uhum. dos Campeões na década de 90, são golos de Ibrahimovic, nomeadamente um, em
aquele
que ele fintou...
Aquele lance individual, sim, inacreditável.
Foi uma coisa tipo Ronaldo, sim. quando estava no Barcelona contra o Celta de Vigo, e ainda hoje passa no Ajax, e o Ajax foi o primeiro clube de topo que uhum. ele teve, foi campeão nos Países Baixos, depois foi campeão nos Juventus, foi campeão no Inter, foi campeão no Barcelona, só lhe faltou a Liga dos Campeões, pois. Ou seja, ganhou tudo menos a Liga dos Campeões, campeão no Milan, campeão no Paris Saint-Germain, campeão, não, agora ia dizer campeão no United, mas isto era mesmo, isso não, isso está de chuva, desde Ferguson saiu, não há.
Não há nada.
Mas ganhou a Liga Europa ainda com o Mourinho, e é sobretudo um daqueles jogadores que marca exatamente por aquilo que tu falaste, ou seja, é impossível passar ao lado.
Pode-se como gostar... é que se explica o que é Zlatan Ibrahimovic, é um novo adepto do futebol, é um miúdo, como é que se explica?
É o tipo de jogador que faz falta ao futebol, senão o futebol ia ser aborrecido. Ou seja, nós, por exemplo, olhamos, e isso é um bom exemplo, para Messi. Messi é o talento, ou seja, é um dos melhores jogadores de sempre, é o talento puro, é tudo aquilo que nós gostamos no futebol. Mas em termos de carisma não é propriamente aquela figura que nós possamos olhar e ver e ser alguém que nós daqui a 20 anos ainda estamos a falar também por aquilo que ele era extra-jogador. Acho que se emancipou um pouco com este Campeonato do Mundo pela Argentina, porque foi obrigado quase a ser o líder da equipa e foi assim também que conquistou o seu Mundial. Agora, Ibrahimovic é um mundo à parte, ou seja... Qualquer coisa que ele diga, qualquer gesto que ele tenha, era sempre um mundo à parte. E eu acho que o futebol vive muito de Ibrahimovic, sobretudo nesta altura em que, quando nós olhamos para a formação, temos miúdos que saem de lá quase robôs, ou seja, a maneira como o futebol de formação está a ser desenvolvido não está a criar pessoas, está a criar robôs. E Ibrahimovic sempre foi o outro lado dessa moeda, e até na despedida, quando começou a ouvir assobios por parte dos adeptos adversários do Verona, fez questão de lhes dizer, vocês estão a assobiar, mas este é o melhor momento da vossa vida. Portanto, até aí conseguiu ser diferente e, de facto, é mais um grande jogador que deixa o futebol. Ele já não era propriamente uma grande opção.
Pois, e esta época, então...
Sim, porque a maneira como ele... fisicamente, Ibrahimovic era complicado os joelhos aguentarem aquilo que ele era, não é? Porque ele pode ser um campeão de karaté, mas foram muitos jogos, um jogador altíssimo, sempre de alta competição, e é normal que já não aguentasse tanto.
Que arriscava assim, nos movimentos sempre, não é?
Sim, bastante, bastante. O problema dele foi esse, é que ele nunca se soube resguardar. Ainda assim sai pela porta grande, diria que é uma das grandes figuras dos últimos 20 anos.
Mais um, a deixar os relvados um bocadinho mais vazios. Vamos para o nosso número, neste caso o 4, que é o número de campeonatos consecutivos do Futebol Clube do Porto no handball, isto depois da vitória este fim de semana na Madeira com o Marítimo na última jornada.
Sim, tem uma coisa boa e uma coisa má, ou seja, quando nós olhamos para o nosso campeonato, a coisa boa é os jogos entre Futebol Clube do Porto, Sporting e Benfica são hiper competitivos. O grande problema é todos os outros jogos não são assim tão competitivos e não são propriamente muito atraentes. E mais uma vez ficámos reduzidos a um campeonato onde o Futebol Clube do Porto tem logo uma interrupção no início, perto com a Águas Santas, depois empata com o Sporting no pavilhão João Rocha e depois acaba por decidir o título no jogo, no confronto direto do Futebol Clube do Porto Sporting, em que ganha no Dragão Arena ao Sporting e consegue projetar-se com mais uma série de vitórias, que acabou agora com a vitória no Marítimo. Não foi propriamente a melhor época do Futebol Clube do Porto em termos de Liga dos Campeões, e essa é sempre também uma aposta da equipa. É também um período de alguma renovação na equipa, mas ainda assim volta a ser campeão pela quarta vez consecutiva, e se calhar não é a quinta porque houve a pandemia pelo meio, caso contrário, provavelmente o Futebol Clube do Porto tinha ganho também esse campeonato. E mais uma vez, assente num treinador que, para mim, é muito mais do que isso. Ou seja, não só projetou o Futebol Clube do Porto para patamares muito mais elevados do que estava habituado, sobretudo depois daqueles dois campeonatos que o Sporting ganhou, mas é alguém que está a fazer bem ao handball português. Pela conduta que tem em campo, pela relação que tem com os jogadores, pela forma como foi introduzindo novidades, que nós agora, para nós é quase banal, mas ele foi o primeiro treinador cá a apostar num jogo 7-6, que hoje é cada vez mais recorrente, e portanto eu diria que o grande segredo do Futebol Clube do Porto, além de ter uma base forte, com muitos jogadores da seleção e também com estrangeiros de qualidade, é de facto o Magnus Andersson, que é o treinador que faz a diferença e que, e isso é algo que eu nunca vou esquecer, nem as pessoas do Futebol Clube do Porto vão esquecer, teve de superar aquilo que para mim é qualquer coisa insuperável, que é perder Alfredo Quintana e mesmo assim conseguir ir catapultando a equipa sempre para os patamares mais elevados, sabendo-se a ligação que ele tinha, não só em termos de estrutura de clube, mas também com os jogadores, que era uma ligação muito próxima.
Futebol do Porto conquistou o tetra no handball, acabou o campeonato com mais um ponto do que o Sporting e agora vem aquela altura do ano que, por mais que gostem de futebol, vão ter de... São forçados a virar os olhos para as modalidades e para os pavilhões.
Que é muito mais divertido.
Está tudo muito quente e com junho e julho. Enfim, temos futsal na final já vamos para a final.
Futsal
Basquete, o Benfica ganhou o primeiro jogo.
E agora temos também o Hockey Patins, que vai começar a final também.
Exatamente, portanto, agarrem-se. Vamos à nossa citação, que é: ainda estou à espera que a Federação me dê a oportunidade de ficar em Portugal e representar o país no Mundial e nos Jogos Olímpicos. A frase é de Reinier Mena, o velocista cubano do Benfica.
Sim, voltamos aqui a um assunto que já falámos anteriormente e que tem a ver com a celeridade ou não dos processos de naturalização. Nesta altura, o Mena tem todas as condições para ser, muito provavelmente, o segundo melhor velocista português de sempre, atrás do Francis Obicoelo. Aliás, ele próprio reconhece que o Obicoelo lhe dá muitos conselhos quando se vão cruzando nos treinos. Mas a minha questão aqui é: o Mena chegou em abril, já não faz qualquer competição por Cuba desde 2019, mas ainda está à espera que a Federação avance com o processo de naturalização, ou seja, se as coisas não andarem muito rapidamente, e parece-me que o tempo já não é muito, vai falhar não só os campeonatos do mundo, mas também provavelmente os Jogos Olímpicos. E, mais uma vez, a questão que eu coloco é: Pedro Pablo Pichardo, uns meses depois de estar em Portugal, conseguiu fechar esse processo de naturalização. Há outros casos que têm de esperar quase anos a fio por essa naturalização. Agora temos o caso de Mena, que também chega de Cuba e que mais 14 meses depois ainda está à espera. E eu, sobretudo, aquilo que eu não consigo perceber é os critérios para haver maior rapidez num lado e menor rapidez no outro. Faz-me alguma confusão. Ainda assim, há uma coisa que está garantida: Portugal vai começar a ter alguém que pode dar cartas na velocidade. Não me parece que seja nesta altura um atleta para ganhar medalhas olímpicas ou medalhas em campeonatos do mundo, mas ainda assim é um atleta que tem condições para ir a finais, o que em termos de velocidade já seria muito bom para Portugal, que ficou refém disso depois da saída
grande Francis Obicoelo. Vamos agora, antes do intervalo, até ao túnel. E vamos tentar responder a uma pergunta sempre à espera de resposta, e a desta semana é: será mesmo possível que a Liga da Arábia Saudita se transforme, quem sabe, numa top 5, ou esteja no top 5 nos próximos anos?
A sensação que eu tenho é, em termos mediáticos, tem todas as condições para se transformar numa das 5 melhores ligas do mundo. Em termos de qualidade de futebol, parece-me que isso vai ser sempre impossível. Porque quem vê os jogos do Al Nassr, por exemplo, eu vi praticamente todos, o grande problema é que Ronaldo, Talisca, Álvaro Gonzalez e companhia não jogam sozinhos.
Pois é isso.
E, aliás, esse é o problema várias vezes, e é por isso é que nós vemos...
Mas quando a bola, chega lá...
Quando a bola chega lá, percebe-se que existe ali a qualidade. Agora, por exemplo, o Al Nassr tem um jogador que é interessante, que é o Garib, mas quando nós fazemos... quando olhamos para toda a equipa, é curto em termos de qualidade. Há uma notícia importante desta semana, que é o Fundo Público de Investimento da Arábia Saudita comprou os quatro principais clubes, portanto, Al Nassr, Al Hilal, Al Ahly e o Al Ittihad do Nuno Espírito Santo, que foi campeão. O Benzema já está confirmado, falta só oficializar um negócio no Al Ittihad. O Benzema também, por uma questão de religião, será uma introdução importante na Liga, portanto não foi só tudo aquilo que ele ganhou, mas também tem uma parte de social e de religião que será importante. Há aqui a grande dúvida se Messi poderá voltar a Barcelona ou ir para a Arábia Saudita. Se for para a Arábia Saudita, não tenho dúvidas que, se calhar, até olhando para um campeonato francês, se calhar a Liga Saudita vai ser muito mais mediática do que o campeonato francês, porque poderia ter Ronaldo, Messi e Benzema, que foram provavelmente nos últimos 15 anos os três melhores jogadores da Europa. Agora, havendo essa rampa de lançamento e por muitos jogadores que possam lá ir parar, o grande problema da Liga da Arábia Saudita é os jogadores que compõem o resto da equipa. E esse vai continuar a ser um problema porque, quando nós vemos Ronaldo a falar na capacidade que a Arábia Saudita tem, nós não vemos Ronaldo a falar num plano de desenvolvimento do jogador saudita. Por exemplo, o Qatar teve uma participação, vou-lhe chamar sofrível, de uma maneira simpática, no Campeonato do Mundo. Mas ainda assim...
Estão a trabalhar há muitos anos.
Sim, durante 10 anos houve todo um projeto no sentido de criar uma equipa que depois não resultou. Aliás, e o próprio Carlos Queiroz, ao aceitar a seleção do Qatar, aceita porque ele vê que tem as condições todas para fazer um trabalho em termos desportivos, como fez no Irão. Ou seja, começar a criar uma base, começar a fazer a transição de jogadores mais jovens e depois criar uma seleção que seja competitiva. E é isso que não se vê na Arábia Saudita e, portanto, enquanto...
Mas, curiosamente, a Arábia Saudita faz um Mundial surpreendente. Aquela vitória frente à Argentina...
Foi
o único também.
Foi o grande highlight. Foi o grande highlight. Foi também um jogo interessante. Foi a primeira vez e única que a Argentina teve menos adeptos. Aliás, com o México a coisa também foi mais ou menos repartida, mas havia muitos sauditas e jogou na surpresa e jogou com uma Argentina que estava completamente às aranhas. Aliás, eu diria que a Argentina é campeã do mundo porque perdeu o jogo com a Arábia Saudita, porque foi a partir daí que o Lionel Scaloni percebeu que havia opções ali que não faziam o mínimo sentido, nomeadamente o Enzo Fernandes, no momento que atravessava, a partir do momento em que passou a titular e com o jogo a seguir com o México ainda não foi, apesar de ter marcado, a própria Argentina começou a melhorar muito. Portanto, temos esse gap da Arábia Saudita, e aqui o problema é, Ronaldo, Messi, Benzema, seja mais quem for, eles não vão parar no tempo. Ronaldo não vai deixar de ter 38, Benzema não vai deixar de ter 35, o Messi não vai deixar de ter 36, e o problema é, ainda vai faltar muito até a Arábia Saudita poder ser competitiva em termos de jogadores nacionais, e esse vai ser sempre o grande calcanhar daqueles desta liga.
Vamos ver o que acontece nos próximos anos, mas já são muitas estrelas a chegarem à Arábia Saudita. Fica por aqui a primeira parte de Nem Tudo O Que Vai à Rede É Bola. Já a seguir, na segunda parte, falamos do mercado que passou e do que aí vem dos três grandes. É já a seguir. Começa agora a segunda parte do Nem Tudo O Que Vai à Rede É Bola. Como prometido, já aqui temos os adeptos dos três grandes mais conhecidos por esta altura, não só no país, mas em todo o mundo. O João Castro, adepto do Sporting, o João Pinto, adepto do Benfica, e o Luís Pinto Coelho, adepto do Futebol Clube do Porto, os ilustres membros da nossa bancada virtual. Boa tarde aos três, bem-vindos.
Olá, muito boa tarde.
Olá, boa tarde.
Vamos lá discutir então a época dos três grandes e também a perspectivar aquilo que, não bem a época, mas mais o mercado. Vamos começar pelo campeão, João Pinto. Campeão, sabe sempre bem ouvir, não é?
Exatamente. ainda nem respondo ao nome.
Olha, com a saída do Grimaldo confirmada, a saída do Enzo ainda por colmatar, são estes dois os grandes alvos do Benfica? Fala-se de nomes como o Kerkez, Jordi Alba, o Kokshu. São estes os dois grandes alvos, estas duas posições?
Sim, isto, como qualquer defeso, a equipa tenta reforçar os setores onde estava mais fraca e tenta e tem que substituir aqueles que acabam por sair. E acho que o Benfica já tem como certa a saída do Otamendi e do Grimaldo para já, do Enzo já foi, entre o António Silva e o Gonçalo, ou sai um ou saem os dois. Portanto, o pior cenário aqui é o Benfica ter que contratar dois centrais, um lateral esquerdo, um médio centro e um ponta de lança. Como é que eu resolvia isto? Bem, atirava dinheiro ao problema. O Benfica neste momento tem dinheiro, tem um excedente orçamental das vendas de meninos como o Enzo, como o Darwin, como um destes ou os dois que vai acabar por vender, tem uma redução muito grande do plantel desde junho do ano passado e, portanto, tem muita folga salarial. Portanto, acho que o melhor que o Benfica tem a fazer é tirar dinheiro ao problema. E, portanto, diria que jogadores firmados, o Renan Lodi do Atlético de Madrid parecia muito bem, jogadores como o Sangaré ou o Kokshu, que eram paixões antigas e novas, e depois um ponta de lança forte como o Beto da Udinese, também não me parecia nada mal. O André Silva também gostava, mas acho que o Luís não deixa, e portanto acho que não vamos poder ambicionar a isso.
Oh, João, aqui duas perguntas. Uma primeira: se saísse apenas um jogador, faria mais falta António Silva ou Gonçalo Ramos? E uma segunda, que é, olhando para a perspectiva de saída de Otamendi e com todas as notícias que têm dado a possibilidade de Lucas Veríssimo também sair para rodar, pergunto, é melhor para o Benfica fazer já uma aposta Morato-António Silva se ele ficar, ou perspectivar uma entrada de um jogador mais experiente para o último passo de aprendizagem do António Silva?
Eu vou mais pela segunda opção. Sendo que isso desvaloriza o Morato, não é? Isso desvaloriza um bocado o Morato, e percebo a tua pergunta. Por exemplo, um jogador do perfil do Lindelof caía muito bem no Benfica, porque era um jogador da casa e já tem experiência, e depois podia fazer a tal ponto para o próximo António Silva. Acho que a saída do António Silva ia ser um rombo muito grande no Benfica, porque já saiu o mestre e saía também o aprendiz, e era um rombo muito grande. Se eu tivesse que escolher, escolheria o Gonçalo. Até porque o Gonçalo já esteve com um pé fora, e não deve passar deste verão, tenho essa ideia. Há aí uma procura muito grande de pontas de lança, e portanto acho que o Gonçalo nós não vamos conseguir segurar. Portanto, acho que preferia que o Gonçalo saísse, e acho que um jogador com um perfil mais de mestre para o lado do António seria o adequado.
Passamos agora para o adepto portista, já voltamos ao João Pinto. Luís Pinto Coelho, ouvimos na ressaca da conquista da Taça de Portugal o assumir da necessidade de venda pela própria administração do Futebol do Porto. Diogo Costa deverá ser a prioridade, tendo em conta os valores que podem permitir que não haja mais saídas. Que peso é que as eleições podem ter na construção deste plantel?
Eu penso que vão ter um peso grande. Eu acho que esta direção corre o risco de perder as eleições no próximo ano, ou as ganhar de uma forma muito ajusta, e vai tentar fazer tudo e mais alguma coisa para reforçar a equipa e satisfazer Sérgio Conceição, porque eu acho que Sérgio Conceição é que tem mantido esta direção. Por isso acredito que as eleições possam ajudar o Sérgio a conseguir os reforços que pretende. Mas relativamente à baliza vai ser um caso complicado, porque é certo que o Diogo vai sair, vai ser aquele jogador que vai gerar as mais-valias precisas à partida, não é? Um jogador que conta zero no ativo, é um jogador da formação, e depois não é fácil encontrar o Porto na altura, quando houve o problema de saúde do Casillas, conseguiu encontrar Marchezine, e mesmo assim já foi uma transferência de 10 milhões de euros, mas não é fácil encontrar um guarda-redes que chegue. E até porque o peso que Diogo Costa tem, eu acho que o Cláudio Ramos não aguenta nos ombros um peso desses. Acho que não só pela qualidade, mas também a pressão que é substituir o Diogo. Vai ser complicado substituir na baliza, mas é por uma posição preponderante.
Oh, Luís, duas perguntas também. Há aqui, olhando para o plantel do Futebol Clube do Porto, algumas carências, até pela saída do Uribe, que vai obrigar a entrada de um novo médio, eventualmente um lateral direito, um ala. Agora, queria fazer duas perguntas sobre dois jogadores em específico. Primeiro, como é que se resolve a situação de David Carmo, que é um ativo de 20 milhões, que basicamente não jogou a partir de determinada altura da época, e ninguém percebeu ainda se poderá ou não ter uma segunda oportunidade, e qual é a melhor solução para Taremi, que acaba contrato em 2024? Vender agora e ainda fazer alguma mais-valia, ou acontecer aquilo que aconteceu, por exemplo, com o Uribe, com o Brahim e com o Marega, de fazer a última época e sair a custo zero?
Eu acho que relativamente ao Taremi era vender neste defeso. Eu acho que o Porto não pode continuar a cometer estes erros de falhar os timings de venda, porque se percebe que dificilmente depois do Taremi irá renovar, com a idade que tem, depois com o mercado que possa ter, e vai-se repetir certamente o que aconteceu agora com o Uribe. Eu acho que o Porto, tendo Tony Martínez, tendo Evan Nilsson e possivelmente Fran Navarro, acho que, e também tem Dani Namasso, acho que tem minimamente garantida a continuidade de qualidade no setor ofensivo. Por isso acho que é um jogador, apesar de ser um dos pilares da equipa, que pode ser vendido, aqui há alguma rentabilidade financeira, e poder apostar até num jogador mais jovem, como o Fran Navarro. Eu acho que o timing de venda é agora, acho que o Porto não pode continuar a cometer estes erros. Relativamente ao David Carmo, eu acho que é uma questão complexa. Eu acho que o ideal para o jogador, se calhar, seria um empréstimo como opção de compra. Eu acredito que o Jorge Mendes possa tentar isto num dos clubes onde ele trabalha com maior facilidade, porque me parece que o Sérgio não gostou de alguns comportamentos dele. Vai ser difícil, e se Marcano renovar, ainda não se sabe, e com Pepe, com Fábio Cardoso, que foi respondendo, parece-me ser difícil ele ter muitos minutos na próxima época, e não pode estar um jogador de 20 milhões parado sem jogar. Por isso, parece-me que a melhor solução seria tentar encontrar aqui um clube minimamente interessante, talvez com um empréstimo e uma opção de compra.
Vou agora aproveitar o nome Jorge Mendes para virar a bola para o Sporting e para o João Castro. Nesta altura o Ugarte já sabe que está vendido por 60 milhões mais objetivos. Há também esse acordo com o Paris Saint-Germain para pagar também os juros do factoring para o dinheiro entrar já. Pergunto, olhando para este dinheiro, que será também para compensar a falhança em termos de Liga dos Campeões, olhando para as necessidades do plantel do Sporting, nomeadamente um lateral direito, um 6, um extremo e um avançado, como é que se cozinha um plantel que seja mais competitivo do que este plantel do Sporting da última época?
Olha, cozinha-se fazendo escolhas acertadas e obviamente o Sporting tem que ser muito eficaz neste mercado, não poderá falhar estas 4 contratações que referiste, acho que são prioritárias, o extremo se calhar das 4 menos prioritária, mas importante, diria eu, visto que a qualidade do banco do Sporting deixa um bocadinho a desejar, e quando o Ruben Amorim ia ao banco fazer alterações notava-se essa diferença de qualidade, e portanto eu acho que a maior fatia do bolo vai obviamente para o avançado e penso que também para o médio, mas concretamente para o avançado terá que ser alguém que seja muito produtivo. Fala-se obviamente do sueco do Coventry, eu tenho algumas dúvidas, mas vamos ver, o Sporting vai ter que investir forte no avançado. Em relação ao médio, terá que ser um médio com grande capacidade, quer o Ezuco, quer o Talongo, eu acho que ainda não estão preparados para assumirem completamente a titularidade, portanto o Sporting vai precisar de qualidade. O Morita poderá jogar lá em alguns jogos onde o Sporting esteja a dominar mais e, portanto, seja um jogo mais de sentido único, mas é verdade, acho que o Sporting precisa de um 6. Em relação ao ala, eu já vi muitos nomes, mas eu acredito que o Sporting só vai contratar um ala que já esteja habituado a jogar nesse sistema, portanto, de 3 centrais e depois jogar a ala. Portanto, não acredito que venha um defesa direito que jogue num sistema A4. Acho que o Sporting vai apostar claramente num defesa ou num ala que já esteja habituado ao sistema, para ser mais fácil a integração e que seja um jogador com características muito similares ao Porro. Em relação ao extremo, eu acho que tens toda a razão, eu acho que o Sporting precisa mais qualidade, principalmente precisa de alguém para o lado esquerdo.
Pois é, o extremo parece-me que a vez de extremo é Samuel Lino. Acho que mais vale reduzir assim a opção.
Eu acho que reduziste bem. Acho que Samuel Lino seria muito interessante por empréstimo por parte do Atlético de Madrid. De referir que o Samuel Lino, o Sporting teve com o dossiê quase fechado quando ele estava no Gil Vicente e, portanto, antes de assinar para o Atlético de Madrid. Depois houve ali um recuo por parte do Sporting, se calhar com algumas reticências sobre algumas questões do Samuel Lino, acho que o jogador provou que seria bastante útil, dava mais profundidade e mais qualidade ao plantel, permitiria muitas vezes o Pote jogar a 8 e o Samuel Lino jogar ali, e portanto acho que era uma excelente aquisição, além que se for por empréstimo o Sporting não teria assim que realmente investir tanto dinheiro. Portanto, a maior fatia do bolo, conforme disse, vai claramente para o avançado. Depois aqui o médio, que estou muito curioso para ver que tipo de características é que o Ruben Amorim vai preferir para esse médio 6, visto que o negócio de João Lucas poderá ter caído por algumas questões e até mesmo por causa desta saída do Ugarte e o Ruben Amorim querer mais um 6 do que propriamente o João Lucas, e depois lá está o ala e um empréstimo de um extremo.
Desculpa, só duas perguntas também aqui para o João Castro, coisas mais soltas. Um, o Daniel Bragança pode ou não ser reforço, ou seja, depois de uma época completa parado. E a segunda é, Ruben Amorim consegue resistir a mais um mercado em que pode ficar, portanto já vai ficar sem o Ugarte, pode ficar sem Inácio e ainda há sempre a possibilidade de pode também sair?
Olha, é difícil, não é? O Sporting aqui não foi à Champions, tenho aqui esta grande venda do Ugarte, diga-se passagem, tenho o dinheiro do Rafael Leão, que também já entrou, embora o Sporting continue na justiça à procura de mais valor monetário. Agora, se realmente sair o Inácio, a possibilidade do Pote, eu vejo aqui o Sporting tentar comprar a percentagem do Alfa Malicão, eu diria que eu só iria comprar ou investir esse dinheiro se realmente o Pote fosse para sair. Se não é para sair a esta época, acho que era desnecessário o Sporting investir, a não ser que haja um acordo tácito com o Famalicão, até por causa desta questão que houve do Ugarte. Poderá haver aqui esse tipo de compensação por um lado, por causa da cedência de mais direitos pelo Ugarte e o Sporting contratar mais parte do Pote, mas acho que será difícil para o Ruben Amorim reconstruir, porque o Sporting, além de reconstruir os que vão sair, tem que adicionar qualidade ao 11 titular, e portanto, ou o Sporting adiciona três grandes jogadores e titulares indiscutíveis, eu já nem digo bons jogadores, porque bons jogadores têm que ser sempre no Sporting, mas titulares indiscutíveis, ou o Sporting vai ter muitas dificuldades, não podemos olhar para o banco como olhamos para este ano e percebermos que se formos fazer substituições o Sporting fica mais fraco do que o que já estava, ou não consegue ter qualidade para mudar os jogos, isso aconteceu muitas vezes, principalmente quando estava em desvantagem. Portanto, Bruno, para te responder, será difícil para o Ruben Amorim, eu acho que vai ser uma época muito importante para o Ruben Amorim e para a direção, e estou, eu sei que não perguntaste isto, eu só vou dar aqui, e estou muito curioso para ver o André Bernardo passar agora para a parte das negociações e estar ali a dividir um bocado o poder do futebol com o Viana. Vamos ver o que é que isto vai dar. Pode correr muito bem o casamento, mas também pode correr muito mal.
Voltamos acima, voltamos ao Benfica. João Pinto, este ano o Henrique Araújo entra nas contas?
É um dos miúdos. O Henrique Araújo teve uma época muito, muito mal conseguida, aquele empréstimo ao Watford não foi a coisa mais feliz, devia ter sido um Casa Pia, um clube onde ele tivesse a certeza que jogava. Há outros casos, o Rafael Brito, que era um trinco que prometia muito na equipa B, e que dispensaram o Diogo Mendes porque, para o Marítimo, exatamente porque o miúdo tinha muita qualidade. Depois o Rafael acabou por ir para o Marítimo e não jogou, principalmente tem uma época falhada. E é outro caso difícil, o Paulo Bernardo. Portanto, há uns quantos miúdos que acabam por ter pouco espaço. Acho que o Tomás Araújo e o Tiago Oveia acabaram por ser os únicos que aproveitaram bem o empréstimo e apareceram como prováveis soluções. De resto, o Henrique Araújo pode ser, da mesma maneira que o Gonçalo Ramos foi, a aposta número 1 para a ponta de lança quando o ano começar, mas se o Gonçalo Ramos sair, acho que o Musa consolidou muito a sua posição nestes últimos 2 meses. Portanto, vai ser difícil o Henrique, eu acho que não é difícil entrar no plantel, acho que vai ser difícil ele e o agente dele aceitarem ser outra vez terceira opção. Provavelmente atrás do Musa e de um ponta de lança que seja o grande reforço de verão. Portanto, é realmente difícil perceber qual é que vai ser aqui o posicionamento do Henrique Araújo e quais é que são as condições dele para ficar no plantel.
João, queria também aqui, estava aqui a olhar para uma série de nomes de miúdos. Há alguns jornais que falam de uma espécie de alguns alarmes, digamos assim, no Seixal, com a saída provável do Cherno Dure, o próprio Diego Moreira, os jogadores...
Luís Medo. Martinete.
Sim, já começam a ser, sendo que o Martinete ainda ninguém percebeu muito bem para onde é que ele vai, foi colocado no Sporting, as pessoas do Sporting dizem que não, não se conseguiu ainda perceber muito bem. Agora, a minha questão é, o processo do Seixal está a gerar tanta fartura que se pode criar também um problema de haver mais casos destes miúdos que, não tendo as oportunidades na equipa principal, podem sair a custo zero?
Eu acho que sim. O Benfica, o ano passado, tinha um extremo que acabou por ir para o Augsburgo, que toda a gente dizia que era um jogador incrível e que podia ter ido para o Barcelona uns anos antes, mas que acabou por sair a custo zero. E este ano são estes. Portanto, eu acho que é realmente o outro lado da moeda termos ganho a Youth League, ter dado muita visibilidade à malta, de apostarmos em vitórias, em perfis de vitórias em competições europeias para miúdos. Os miúdos, neste momento, são pequenas empresas e, portanto, ganham rapidamente, alguém lhes sussurra ao ouvido que eles são o novo Ronaldo, são o novo Messi, e que vai aparecer este e o outro com milhões a assinar, e os miúdos acreditam nesse conto e vão atrás. E preferem isso, ficar um ano ou dois numa equipa B ou como segundas opções no plantel. São escolhas, mas é muito difícil também. Eu lembro-me que o Benfica, quando foi campeão com o Lage, pôs-se a renovar com o David Tavares e com aqueles Tavares todos que havia no plantel, com o Tomás Tavares, o Nuno Tavares, e não correu bem, portanto não foi porque os miúdos viram o vínculo renovado e os ordenados aumentados que ficaram melhor, antes pelo contrário, aburguesaram-se um bocado e acharam que já tinham chegado ao topo da carreira. E, portanto, é muito difícil gerir. Acho que esta transição de júnior para sénior é um dos problemas que existe quando apostas forte na formação, mas é um bom problema, porque depois, de repente, surge um António, um João Neves, que resolvem, porque vêm da formação e vêm com a atitude certa. Mas vai ser sempre muito difícil. Aliás, o campeonato português, não há nenhuma equipa que não tenha, pelo menos dois ou três, jogadores que venham das formações dos três grandes.
Aproveitando agora, fazendo a viragem juventude-experiência, ao Luís Pinto Coelho, a camisola número 8 com o nome de João Moutinho é um bom sinal para aquilo que Sérgio Conceição pretende para a próxima época?
Eu, por norma, não gosto destes regressos, mas abro aqui uma exceção para o João Moutinho, até porque é um jogador muito querido dos adeptos e depois é um jogador que sabe tudo do jogo. Eu acho que é um jogador que pode ajudar outros jogadores a crescer, como o Vasco Sousa, por exemplo, e é um jogador que juntamente com o Otávio pode levar a equipa para um outro patamar, até em termos estratégicos. São dois jogadores que controlam os ritmos do jogo como poucos. Eu acho que o João Moutinho aqui seria um acrescente de qualidade, mas também acho que é preciso um outro médio com outras características. Acho que o Porto, com a saída do Uribe, tendo apenas Eustáquio e Gruites, eu acho que fica um pouco carenciado nessa posição. Eu acho que, chegando o Moutinho e um outro médio, aí sim, acho que o Porto fica muito bem servido nessa posição, mas é preciso reforçar, por exemplo, principalmente a lateral esquerda, que eu acho que é, neste momento, um calcanhar daqueles do Porto. Acho que os dois jogadores não têm qualidade para ser titulares do Porto, e tem sido um problema recorrente ao longo desta época.
João Castro, muito rápido, que ainda gostava de fazer uma brincadeira convosco, salvo seja. O que fazer com os flops do último ano do Sporting? O Sotiras, o Rochinha, também o Rubén Vinagre, tendo em conta o investimento que foi. Vendes ou mais uma oportunidade aos três, ou algum deles?
Olha, vai ser difícil. Respondendo, há pouco não respondi, o Daniel Bragança poderá ser reforço, depende de como é que vem, mas claramente não será titular, será mais para entrar em alguns jogos, que o Sporting tem dificuldades contra blocos baixos, acho que tinha dado jeito este ano, mas vamos ver como é que ele vem da lesão. Em relação à tua questão, é difícil, por exemplo, com os ordenados que eles vêm ganhar para o Sporting, depois colocá-los, essa é a grande questão. Quando contratas o Rochinha por 5 anos, depois tentas colocar o Rochinha, fica difícil porque ele tem aqui um ordenado superior ao que tinha, obviamente, e portanto fica mais difícil colocar Rochinha, Sotiris. Eu acho que vai ter que ser por empréstimos, tentar com opção de compra, em alguns casos, mas lá está, foram contratações falhadas por parte do Sporting, de um planeamento que correu mal, sobretudo após a saída do Matheus Nunes, em que foram cometidos alguns erros e agora vai ser difícil livrar de alguns, como por exemplo o caso mais concreto do Sporting nos últimos anos, foi o caso do Camacho, o caso do Ilori, em que ficaram com ordenados elevadíssimos e depois ficaram aqui muito tempo sem ter a oportunidade de jogar.
João Pinto, resposta muito rápida, um nome ou o nome próprio e o apelido, quem é que tu ias buscar a um dos rivais, de caras? Ou o que fazia falta para ser campeão, para o ano, bicampeão?
Não.
Dos rivais?
Dos rivais, não sei, o primeiro que me salta assim à vista é o Diogo Costa. Mas diria Diogo Costa.
Diogo Costa.
Acho que já não vai para o Benfica, acho que já não tem assim.
Luís Pinto Coelho.
Ia buscar o Gonçalo Inácio ao Sporting.
João Castro.
Ia buscar o Taremi, já que vai acabar o contrato depois, não é? Ia buscar o Taremi para o Sporting, precisamos de um avançado, e portanto o Taremi era o ideal.
João Pinto, Luís Pinto Coelho, João Castro, muito obrigado por terem aceitado o nosso convite. Chega ao fim, mais uma edição de Nem Tudo O Que Vai à Rede é Bola. Nós estamos de volta para a semana. Um abraço.